Conclusão. Como pagar a faculdade dos filhos com apenas 7 mil dólares? Enquanto o livro chega a seu fim e se aproxima da publicação, gostaria de dividir um último pensamento com o ouvinte. A principal razão que me fez escrever este livro foi a de partilhar percepções quanto à maneira como uma maior inteligência financeira pode ser empregada para resolver muitos dos problemas comuns da vida. Sem treinamento financeiro, frequentemente recorremos a fórmulas padronizadas para levar a vida, como trabalhar com afinco, poupar, fazer empréstimos e pagar impostos demais. Hoje precisamos de melhor informação. Recorrerei à seguinte história como um exemplo de um problema financeiro com que se deparam tantas famílias em nossos dias. Como você pode proporcionar boa formação para seus filhos e preparar-se para sua própria aposentadoria? É um exemplo do uso da inteligência financeira em vez de trabalho árduo para atingir o mesmo objetivo. Um amigo meu estava reclamando de como era difícil poupar para garantir o pagamento da faculdade de seus filhos. Ele estava aplicando todo mês 300 dólares em um fundo mútuo e já tinha acumulado 12 mil dólares. Ele calculava que precisaria de 400 mil dólares para financiar a faculdade dos quatro filhos. Ele tinha 12 anos para conseguir isso, pois o mais velho dos filhos estava então com 6 anos. O ano era 1991 e o mercado de imóveis de Phoenix estava péssimo. As pessoas estavam se desfazendo de suas casas. Sugeri a meu colega que comprasse uma casa com parte do dinheiro acumulado em seu fundo mútuo. A ideia o deixou intrigado e começamos a discutir a possibilidade. Sua grande preocupação era que não tinha crédito no banco para comprar outra casa, já que estava muito endividado. Eu lhe assegurei que havia outras formas de financiar imóveis sem recorrer ao banco. Durante 2 semanas, procuramos uma casa que se encaixasse nos critérios que estabelecêramos. Havia muitas a escolher, de modo que foi bastante divertido. Finalmente encontramos uma casa de 3 quartos e 2 banheiros em um bom bairro. O proprietário tinha sido demitido da empresa e precisava vender naquele dia, pois ele e a família estavam de mudança para a Califórnia, onde outro emprego o aguardava. O proprietário queria 102 mil dólares, mas oferecemos apenas 79 mil dólares. Ele aceitou imediatamente. A casa estava comprometida com um financiamento chamado de não qualificado, o que significa que até um vagabundo desempregado poderia comprá-la sem aprovação de qualquer banco. O proprietário estava devendo 72 mil dólares e tudo o que meu amigo precisou desembolsar foi 7 mil dólares, a diferença entre o preço de venda e o financiamento pendente. Logo que o antigo proprietário se mudou, meu amigo alugou a casa. Depois de pagas todas as despesas, incluindo a hipoteca, meu amigo ficava com 125 dólares mensais. Seu plano era ficar com a casa por 12 anos, acelerando o pagamento da hipoteca com aqueles 125 dólares mensais. Imaginamos que ao fim desse tempo, a maior parte da hipoteca estaria paga e ele obteria uns 800 dólares líquidos mensais na época em que o primeiro filho entrasse na faculdade. Se a casa se valorizasse, também seria possível vendê-la. Em 1994, o mercado de imóveis de Phoenix registrou uma súbita recuperação e o inquilino que morava na casa e gostava muito dela lhe ofereceu 156 mil dólares pela mesma. Novamente, o amigo me perguntou o que eu achava e eu o aconselhei a vender, recorrendo ao mecanismo de deferimento de imposto da seção 1031. Agora meu amigo tinha cerca de 80 mil dólares para fazer alguma coisa. Liguei para uma amiga em Austin, Texas, que pegou esse dinheiro e o aplicou em uma sociedade limitada de uma empresa que estava montando. Dentro de 3 meses, meu amigo passou a receber mensalmente cerca de 1 mil dólares, que ele imediatamente aplicava no fundo mútuo. Em 1996, minha amiga vendeu sua pequena empresa e meu amigo recebeu cerca de 330 mil dólares por sua parte, os quais foram reinvestidos em um novo projeto de minha amiga, rendendo agora cerca de 3 mil dólares mensais, que eram novamente aplicados no fundo mútuo. Assim, meu amigo está agora confiante que seu objetivo de juntar 400 mil dólares será alcançado facilmente, para o que bastaram os 7 mil dólares iniciais e um pouco de inteligência financeira. seus filhos poderão ter a instrução que desejam e ele poderá usar o ativo remanescente mediante sua sociedade anônima C para financiar sua aposentadoria. Em decorrência de sua bem-sucedida estratégia de investimento, ele poderá aposentar-se cedo. Obrigado por ouvir este livro. Espero que lhe tenha oferecido algumas percepções quanto à utilização do poder de o dinheiro trabalhar para você. Hoje, precisamos de mais inteligência financeira simplesmente para sobreviver. A ideia de que é preciso dinheiro para ganhar dinheiro é o pensamento das pessoas sem sofisticação financeira. Não quer dizer que não sejam inteligentes. Elas simplesmente não aprenderam a ciência de ganhar dinheiro. O dinheiro é apenas uma ideia. Se você quer mais dinheiro, mude simplesmente sua forma de pensar. Toda pessoa que se fez por si própria começou com uma ideia pequena que transformou em algo grande. O mesmo ocorre com um investimento. São necessários apenas alguns dólares para começar e crescer até atingir algo grande. Já encontrei tanta gente que passa a vida buscando grande negócio ou tentando acumular dinheiro para entrar em um grande negócio, mas isso me parece tolice. Vi muitos investidores sem sofisticação pôr grandes poupanças num negócio e perder quase tudo rapidamente. Eles podem ter sido bons trabalhadores, mas não foram bons investidores. Instrução e conhecimento sobre dinheiro são importantes. Comece cedo. Compre um livro. Participe de um seminário. Pratique. Comece em pequena escala. Transformei 5 mil dólares em dinheiro em um ativo de 1 milhão de dólares que gerou um fluxo de caixa de 5 mil dólares mensais em menos de 6 anos. Mas comecei a aprender desde garoto. Incentivo você a aprender porque não é tão difícil assim. De fato, é até fácil, uma vez que se pega o jeito da coisa. Penso que minha mensagem ficou clara. É o que está em sua cabeça que determina o que está em suas mãos. O dinheiro é só uma ideia. Há um livro chamado Pense e Enriqueça, editora Record. O título do livro não é Trabalhe arduamente e enriqueça. Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar com afinco para você e sua vida será mais fácil e mais feliz. Nos dias de hoje, não procure segurança. Seja esperto. Haja. Todos receberam dois grandes dons, sua mente e seu tempo. Cabe a você fazer o que quiser com ambos. Você e só você tem o poder de determinar o destino de cada nota de dólar que chega às suas mãos. Gaste-a totalmente, você escolhe ser pobre. Gaste-a com passivos, você fará parte da classe média. Invista-a em sua mente e aprenda a adquirir ativos e você estará escolhendo a riqueza como seu objetivo e seu futuro. A escolha é sua e apenas sua. A cada dia, a cada dólar, você decide ser rico, pobre ou classe média. Escolha dividir este conhecimento com seus filhos e você os estará preparando para o mundo que os aguarda. Ninguém mais o fará. O seu futuro e o de seus filhos serão determinados pelas escolhas que você faz hoje, não amanhã. Desejamos para você muita riqueza e muita felicidade com este fabuloso dom chamado vida. Robert Kiyosaki, Sharon Lester.